de perguntas de pessoas que são separadas e estão aí no seu segundo casamento. Eu vou juntar duas perguntas numa só e você comenta de uma maneira mais genérica. Um ouvinte nosso, padrão, José Roberto de Sertanópolis. Ele diz o seguinte: tenho dois filhos, um do primeiro casamento com 20 anos e outro do segundo casamento com 12. Ele pergunta como agir, já que os três moram juntos. Questão de relacionamento. Outra questão é o Michel, a criança que tem os pais separados desde recém-nascido e que sofre rejeição por parte do pai. Pode sofrer algum tipo, né? Mais uma questão relacionada à adoção. Estava aqui agora um momento, só que a gente já acha aqui.
Bom, vamos aqui por partes, então. Essa do José Roberto, né? Para não perder o fio da meada. Ele tem dois filhos, um do primeiro casamento com 20 anos e outro do segundo casamento com 12. Pergunta como agir, já que os três moram juntos hoje e os filhos têm uma certa relação de ciúme entre eles. Como dividir a atenção?
Dá para incluir na mesma pergunta, professora, a questão do pai ausente, que já tocou aqui, né? A pessoa que se identificou como Érica, ela é secretária, ela diz assim: o pai vê o filho somente uma vez por semana, e quando sai com o filho, nessa vez por semana, faz todas as vontades. Aí quando volta para casa, é aquela realidade que a mãe não pode fazer todas as vontades do filho. Como trabalhar com tudo isso?
Eu vou responder então essa primeira. Que é da
Érica da Silva, Érica, secretária.
Veja bem, Érica, eu durante aí o programa eu acho que citei isso, não é? Como é ruim um filho ter um pai que perdeu o papel de pai, não participa da educação, vê final de semana, às vezes, extremamente, num lugar extremamente prazeroso, como num shopping, num banco de McDonald's, e não participa dos limites. E quando o filho volta para casa, ele acha a mãe uma megera, porque a mãe tem que dar limite. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, Érica, é assim: que pena para esse pai, porque o maior prazer que um ser humano pode sentir na vida é o prazer de fazer ofertas. E esse pai não faz ofertas como pai. Ele faz ofertas como qualquer pessoa que tem uma carteira com dinheiro no bolso faria: compra brinquedo e passa um tempo agradável no shopping, e comprando coisas e comendo coisas. Esse pai precisaria ser alertado por alguém que ele é muito importante na vida do filho, né? E se for um filho menino, ele é duplamente mais importante. E esse filho vai depender dele no futuro, tanto em relação à sexualidade como em relação às escolhas que ele vai fazer na vida dele. Então, Érica, veja bem, quando seu filho chegar em casa e aí impregnado de prazer, e você tiver que dar limite, dê o limite, não toque no nome do pai, não faça nenhum comentário a respeito do fato de ele ter estado com o pai e ter só ter tido prazer, não se acanhe, não fique preocupada com isso, continue dando limite e suporte, como eu falei durante o programa, aguente, tolere as frustrações dele. Lembre-se que é o limite que dá a saúde mental. Amanhã você vai poder se beneficiar disso. Então, por favor, não fique muito preocupada com essa competição injusta aí, não é? Que o pai faz com você aí, por ele ficar tão pouco tempo com o filho e só em horas prazerosas. Lembre-se que você está fazendo o papel mais importante, que é o da educação.
É o caso do José Roberto, ele tem dois filhos com idades diferentes. Ele pede uma orientação ou a sua opinião, como lidar isso, com a questão do relacionamento.
São dois casamentos, né?
Certo.
José Roberto, veja bem, eu vou lhe falar... não vou lhe falar a respeito dos dois casamentos, eu vou lhe falar a respeito dos filhos. Eu queria te lembrar o seguinte: você é pai de filhos, mas você não é pai de irmãos. Então, deixe que seus filhos sintam ciúme um do outro, que eles se queixem, que eles imaginem que você dá mais atenção para um ou para outro. Não responda isso, isso pertence a eles. Você jamais vai poder ajudá-los. O que você tem que fazer é deixar que esse ciúme viva entre eles. Peça aí à sua esposa atual que não interfira nisso, nem você interfira. O que pertence aos irmãos é sagrado. Ninguém pode intervir, não importa que idade eles tenham. Então você vai me perguntar assim: puxa, mas se eles brigarem e começarem a se bater, você se tranque no banheiro com a sua mulher, tampe os ouvidos e deixa uma caixa de pronto-socorro à mão, mas não vá interferir. Quando o pai interfere na relação com os filhos, ele deixa de ser pai e passa a ser juiz. E o juiz pai é o pior juiz que existe no mundo, ele é sempre injusto para alguém. Então, o que pertence aos seus filhos como irmãos não pertence a vocês como pais. O que eu recomendaria a você é procure manter seus filhos dormindo no mesmo quarto, dividindo nos mesmos espaços. Lembre-se de que quando chega a época do aniversário de um, consultá-lo sobre o que ele quer ganhar, aniversário de outro, consultá-lo sobre o que ele quer ganhar. Mas nunca se preocupar se você está dando mais para um porque para o outro, porque isso é inevitável. Vão haver emergências. Veja bem, se você tem dois filhos, um só tira 10 e o outro só tira 4, para quem você dá mais atenção? Se você tem dois filhos, ele é atópico, ele é alérgico, vive precisando de remédio, de socorro, e o outro tem saúde, para quem você dá mais atenção? Então lembre-se que existe sempre uma injustiça divina e uma injustiça saudável de nós pais em relação aos nossos filhos, dependendo da necessidade que eles têm. Então, nunca contabilize o que você está dando para um ou para o outro. Esqueça isso. E nunca interfira no relacionamento dos dois. Mesmo que eles se machuquem, isso pertence a eles. Nunca seja juiz dos seus filhos.
Tá certo. Com isso, você acabou respondendo também, professor Ivan, a pergunta de um ouvinte que mandou um fax aqui com relação à diferença de idade entre duas filhas. Ela diz exatamente isso. Em consequência das brigas das filhas, ela se sentia uma juíza e diz que cometia algumas injustiças. Está respondendo então a pergunta enviada por fax. Mais uma pergunta aqui. É a Elisa Nantes, secretária do Departamento de Serviço Social daqui da UEL. Com que idade a criança está apta para dormir sozinha e não com os pais?
A partir do terceiro mês de vida, a criança está apta a dormir sozinha, Elisa. Ela já tem estruturas neurológicas para poder se defender de um sufocamento, já tem estrutura para poder chamar, para poder chorar, para poder chamar você ao quarto dela. Então, eu tenho orientado os pais que a partir dos 90 dias, 100 dias, se a saúde da criança estiver em ordem, ela já tem condição de ir para o quartinho dela, para o bercinho dela, e você deixa a porta aberta para poder escutar quando ela te chamar. Ela vai chamar de noite com fome, ou com xixi aí que está ardendo, ou qualquer coisa assim. Mas a partir do terceiro mês de vida, ela já tem condição de ter o quarto dela e para o resto da vida, tá bom?
A Dirce de Londrina pergunta, qual deve ser o real papel da mãe quando o pai é muito ausente com a separação? Aí ela faz um adendo, avós, tios, tias são indiferentes ou não?
Eu creio que durante o programa a gente já falou um pouco sobre isso, mas só para reforçar o que eu já disse, quanto mais pessoas saudáveis uma criança tiver ao seu redor, melhor vai ser sua estrutura de personalidade. Então, essa avó se comporta como avó ou ela compete com a mãe, né? Se é uma avó que fica competindo com o papel de mãe, aí complica. Então, os parentes têm que saber também os seus limites. Mas como uma mãe tem que se comportar quando o pai está ausente? Então, a primeira coisa é ver se ela consegue convencer esse ex-marido, que continua sendo pai, ele não é ex-pai, ele só é ex-marido, para mostrar que ele se separou só da esposa, que ele não pode se separar do filho. Se não conseguir convencê-lo, mesmo que haja mágoas, que haja ódio, que haja muito ressentimento, como é o nome dela?
É Dirce.
Dirce. Mesmo que haja sentimentos ruins a respeito do ex-marido, lembre-se que ele não é ex-pai. Então, converse aí com seus filhos a respeito dele, conte sobre ele, lembre-se que um dia você o escolheu. Se você o escolheu é porque havia um sentimento bom em relação a ele e um sentimento bom dele em relação a você. Então, conte sobre ele, conte sobre a separação, conte um pouco, fale dele. Às vezes a presença de um pai pode ser simbólica, percebe? Imagine que ele tivesse morrido. Falar dele é uma maneira de trazê-lo para os seus filhos. Os filhos precisam sentir que foram desejados e que podem ser objetos de amor para os pais. A base do que eu tenho falado é justamente isso. Veja bem, Dirce, eu vou falar para você e para todos os outros ouvintes aí uma coisa importante. Quando eu falo de limite aqui, falo que o limite é desprazeroso, eu também falo que a criança gosta do limite. A maior parte dos adolescentes hoje vive procurando limites. E às vezes vão procurar lá no terapeuta, como fazem comigo, vão procurar na polícia, vão procurar em algum lugar o limite. Quando um menino de 14, 15 anos chega em casa, fora de hora, fazendo barulho com a porta, fazendo xixi com a porta do banheiro aberta, para todo mundo escutar, ele está pedindo o limite. Quando aquele menino no fundo da classe ou aquela menina começa a conversar, a chamar a atenção da professora, ela está pedindo o limite. Então, a maior prova de amor que um pai dá para um filho é justamente o limite, que é feito através do cuidado. Todo mundo quer ser cuidado. E o limite é a forma mais hábil de cuidar. Então, veja bem, cuide dos seus filhos por dois, mas inclua sempre nas histórias que você puder contar para os seus filhos a história desse pai. Lembre-se, você o escolheu um dia. Se escolheu errado, você só soube depois, né? Mas você o escolheu um dia, quer dizer, ele serviu para ser pai dos seus filhos.
A última pergunta, e a gente promete, agora são meio-dia e 18, né? Meio-dia e 18, né? A jornalista Célia Polezel quer saber qual que é a magia, entre aspas, de se criar filho único sem que ele seja egocêntrico e individualista.
Célia, veja bem. Havia uma polêmica muito grande antigamente na educação, na psicologia também, a respeito do filho único, né? A saga do filho único. E nós começamos a compreender a história do filho único no seguinte: o filho único, por ser único, ele recebia pouquíssimos limites. Ele era contemplado como um deus, né, que tinha atenção dos avós, às vezes ainda ele tinha o azar de ser neto único, sobrinho único, então ele era motivo de prazer para toda a família. O filho único, sem limite, se tornava um ditador, né, um déspota, e começava a submeter todo mundo aos seus caprichos, só que as pessoas se esqueciam que ele crescia. E aí, conforme ele ia crescendo, se tornando adolescente, ele ia pedindo e pedindo e pedindo coisas, e todo mundo começava a se afastar dele, sentindo agora uma espécie de asco, de raiva, de desgosto em relação a ele. Hoje nós sabemos que ele não ficava assim por ser único, ele ficava assim por não ter limite. Então, a mágica de se criar um filho único, ou 20 filhos, é poder colocar os limites. O que são limites? São atos de cuidado. Se eu acho que meu filho tem que dormir agora, ele vai dormir agora. Não existe certo e errado em educação, Célia. Existe limite. Então, cada um vai cuidar do seu filho à sua maneira, a maneira aí que a sua história permite, mas tem que haver o cuidado. Quando uma mãe se preocupa com o filho, que vai sair com os amigos, e ela quer saber que hora ele vai chegar e onde ele vai, isso se chama cuidado. O cuidado sempre é chato, mas ele é fundamental para que haja saúde mental na vida humana.
Meio dia 20, ficaram algumas perguntas para trás. Infelizmente, o nosso tempo já não existe mais, nós temos que terminar. O senhor Ivan tem alguns compromissos aqui em Londrina, mas a gente promete aqui na Universidade FM voltar ao tema família, trazendo ao estúdio aqui ao vivo o pessoal do Departamento de Canais daqui da Universidade de Londrina, que tem projeto de extensão, projeto de pesquisa sobre o assunto família. Convidaremos também o pessoal do Viracer, que é um projeto de Londrina que pode falar sobre o assunto família, porque é um assunto, como a gente pode ver, bastante amplo, diria até inesgotável, e de muito interesse do ouvinte.
Muito obrigada, professor Ivan, pela presença, e a gente espera contar com você em outras oportunidades.
Obrigado a vocês aí por me convidarem, obrigado aos ouvintes. Eu espero aí que esse tempo aí que vocês estiveram comigo possa ter sido aí de boa valia para vocês. E lembre-se, é um assunto inesgotável e sempre vai ter alguém falando alguma coisa sobre isso. O que vocês ouviram é o meu estudo e a minha opinião. Provavelmente alguém teria até uma coisa controversa para falar, mas eu só posso falar naquilo que eu acredito. Então, eu espero que tenha sido bom para vocês.
Muito obrigada. Meio-dia 21, a entrevista 107 de hoje, que teve o psicólogo, especialista em família, Ivan Capelato, de Campinas, vai ficando por aqui. Das 2 às 6 da tarde, Ivan Capelato vai ministrar um curso sobre a mudança na linguagem dos cuidados com a criança e o adolescente na nova sede da Associação Médica de Londrina, na Avenida Heri Prochê. Às 8 da noite, ele faz uma palestra para pais com o tema A Família na Sociedade Atual. A palestra vai ser no Cine Teatro Ouro Verde. Os ingressos vão estar sendo vendidos no local a R$ 10,00 o individual e R$ 15,00 o casal. A gente deixa também um lembrete que depois da palestra de Capelato vai haver o lançamento do terceiro número da revista Vira Ser. A revista é uma produção de Eliana Luvison, psicóloga aqui de Londrina, que coordena uma organização não governamental com o mesmo nome da revista, que se chama vir a ser. E a gente sempre deixa, é de praxe do programa, o telefone ou e-mail para contato, a gente vai fornecer o seu e-mail, tudo bem? Que a gente sempre deixa. Quem quiser conhecer mais o trabalho de Ivan Capelato, pode acessar www.correionet.com.br/. Aí tem um sinal diferente, que é o sinal do tio, né? Uhum. Capelate com dois T's. Eu vou repetir. www.correionet.com.br/. Sinal do tio, Capelate com dois T's no final.
E hoje, por causa do horário, a gente tem que te apresentar o Jornal do Dia, que volta na próxima quarta-feira, depois desse feriado de finados.
Entrevista 107 teve na reportagem Luciana Fassone, na apresentação Patrícia Zanin e Pedro Livorati. Nossos agradecimentos ao pessoal do Viracê, que possibilitou a chegada antecipada de Ivan Capelato para participar desse programa. Um ótimo final de semana para você, um ótimo feriado e até semana que vem.
Acabamos de apresentar Entrevista 107, uma produção do Departamento de Jornalismo da Universidade FM. Universidade FM. Dicas para uma vida saudável. Os resfriados são causados por inúmeros tipos de vírus diferentes. Esse tipo de doença respiratória costuma aparecer mais na época do outono e do inverno. Para evitar os resfriados, mantenha-se longe de pessoas que estejam espirrando. Os vírus se propagam através das gotículas que são projetadas pelos espirros. Também é importante seguir um regime alimentar equilibrado. Não há provas de que os resfriados possam ser evitados tomando-se sucos de laranja. Porém, os sucos de frutas contribuem para melhorar o estado geral do organismo. Dicas para uma vida saudável. Uma campanha da Universidade FM. Apoio Unimed. Você e seu computador. Dicas da Informática e Companhia.
Quando você centra sua vista em um objeto por um longo período de tempo, pode acontecer cansaço nos olhos. O uso do computador é uma atividade que muitas vezes exige a fixação do olhar no monitor de vídeo por muito tempo. Se isso acontecer com você, procure descansar seus olhos periodicamente, olhando objetos mais distantes por alguns segundos. Além disso, lembre-se que existe um acessório chamado protetor de tela, ou tela reflexiva, que tem a capacidade de filtrar os raios ultravioleta, a radiação e os reflexos. É um acessório.